You're with SBS Radio.
Vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 8 de julho. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro anunciou resultado positivo de teste de Covid-19 e diz que está perfeitamente bem. Ele afirmou ainda que teve febre de 38 graus, mal-estar e dor no corpo e que tomou hidroxicloroquina, remédio que defende como tratamento para o Covid-19, apesar de não haver comprovação científica da sua eficácia para a doença. Bolsonaro disse que o vírus é como uma chuva que vai atingir você. Ouça os detalhes com a Rádio Agência Nacional.
O presidente Jair Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. O resultado do exame foi confirmado por ele em entrevista concedida a alguns veículos de imprensa e transmitida pela Rádio Nacional. No pronunciamento, Bolsonaro disse que está bem e que hoje a temperatura se manteve baixa, por volta de 36,7. Durante a entrevista, ele disse que começou a sentir os sintomas no domingo e que nessa segunda-feira teve febre de 38 graus, dor muscular e cansaço. Bolsonaro relatou ainda que já tomou 2 doses de hidroxicloroquina e azitromicina, prescritas pelos médicos como forma de prevenir a doença. Apesar de não haver evidências científicas da eficácia dessas medicações no tratamento da Covid-19, o presidente declarou que já se sente melhor. Ele criticou o protocolo anterior do Ministério da Saúde, que recomendava o uso dessa medicação apenas em casos mais severos da doença.
Tinha um protocolo do Mandetta, dizendo que a hidroxicloroquina só poderia ser utilizada em caso grave. Em caso grave, a chance é quase zero de sucesso ao se ministrar a cloroquina.
Por causa dos sintomas, Jair Bolsonaro foi encaminhado ao Hospital das Forças Armadas em Brasília para fazer uma tomografia dos pulmões. O exame não demonstrou comprometimentos. Questionado se foi pego de surpresa, o presidente negou e disse que achava que já havia contraído o vírus em outro momento. Ele também comentou sobre o número de mortes causadas pela Covid-19 e comparou as contaminações pelo novo coronavírus à chuva.
Então, o número de óbitos tem aumentado muito por outras causas, não pelo vírus, mas sim pelo medo do vírus. O pânico também mata. E é o que eu posso falar para todo mundo aqui. Esse vírus é quase como, já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai atingir você. Alguns não, né? Alguns têm que tomar o maior cuidado com esse fenômeno, vamos assim dizer. Agora ele acontece, infelizmente acontece.
Durante a entrevista, Bolsonaro criticou medidas de isolamento adotadas por governadores e classificou como exagero. Perguntado se esse é o melhor momento para relaxar as medidas de isolamento, ele defendeu o isolamento vertical, em que se isola apenas idosos e pessoas com comorbidades que geram riscos, e aproveitou a ocasião para falar sobre a retomada da economia.
Não pode apenas falar das consequências do vírus que você tem que se preocupar, mas a vida continua. O Brasil tem que produzir, você tem que botar a economia para rodar. Alguns falavam no passado, me criticando, né? Economia se recupera, vida não. Olha, isso não é uma verdade absoluta. Tá? A vida eu sei que ninguém recupera, mas a economia não funcionando leva a outras causas de óbitos, de mortes, de suicídio no Brasil. Isso foi completamente esquecido.
Por causa da confirmação do diagnóstico, Bolsonaro cancelou a agenda dele para os próximos dias. Ele disse que, no entanto, vai continuar despachando durante o isolamento no Palácio da Alvorada. É importante lembrar que o presidente Jair Bolsonaro já tem 65 anos, portanto está dentro da faixa etária classificada como de risco da doença.
Reportagem aí da Rádio Agência Nacional. O Brasil é o segundo país mais afetado do mundo pelo coronavírus, perdendo apenas para os Estados Unidos. Cerca de 1 milhão e 600 mil brasileiros contraíram o vírus e cerca de 65 mil já morreram da doença. Na Austrália, o governador Daniel Andrews disse que a região metropolitana de Melbourne ficará em lockdown por 6 semanas após aumento nos casos. Nesta quarta-feira, Vitória registrou 134 novos casos de infecção por coronavírus. Ontem, o número era de 191. O confinamento da Grande Melbourne, que também se aplicará ao Mitchell Shire, ao norte da cidade, entrará em vigor a partir da meia-noite de hoje, quarta-feira, 8 de julho, e ficará em vigor até 19 de agosto. Dessa vez, moradores da cidade não poderão viajar para cidades do interior. Barreiras físicas serão montadas por militares e policiais vão parar carros que tentem sair da cidade e região metropolitana. Só pode sair de casa para cuidados médicos, compras, trabalho e fazer exercício. Estudantes dos anos 10, 11 e 12 poderão voltar para a escola após as férias. Todos os demais permanecem de férias até que voltem às aulas online. Andrews disse aos repórteres que medidas drásticas de supressão ao vírus são necessárias. São números insustentáveis de novos casos, disse ele.
If this gets right away from us, then we'll see some very ugly scenes. Great tragedy. We will see thousands of people in hospital and many, many people dying. We've got to do everything we can to avoid that. That's the reality we're in.
Palavras de Daniel Andrews em entrevista ao Canal 9 de televisão. Questionado agora há pouco em entrevista coletiva se pretende renunciar ao cargo, Daniel Andrews disse que não vai renunciar e que seu foco é em controlar a propagação do vírus no estado. O tesoureiro federal Josh Frydenberg disse que é essencial impedir a propagação do coronavírus em Vitória e que o estado representa um quarto da economia do país. Ele disse que o retorno ao nível 3 de restrições impostas pelo coronavírus custará ao estado cerca de US$ 1 bilhão por semana. Frydenberg disse que havia sinais positivos para a economia antes do mais recente surto de infecções, mas agora a confiança do consumidor diminuiu. Ele disse à Sky News que todos os estados australianos precisam apoiar o estado de Vitória.
Victoria is a quarter of the nation's economy, and what happens in Victoria matters to the rest of the nation. That's why this needs to be a full court press, not just from the Commonwealth government and the Victorian government, but indeed from all governments to support efforts in Victoria to ensure that we don't see a spread of new cases beyond what we've already seen and indeed beyond the boundaries of Victoria into other states.
O estado de New South Wales, Nova Gales do Sul, fechou sua fronteira com Vitória. Agora as pessoas só podem entrar em New South Wales por motivos essenciais, como trabalho e assistência médica. Moradores de Vitória que estão tentando cruzar a fronteira estão enfrentando filas de até 40 minutos. A polícia está parando quase todos os carros e checando se os motoristas têm autorização para viajar. As autorizações de entrada podem ser obtidas no website do governo Service New South Wales. Em declarações ao Canal 7 de televisão, Gary Warboys, da Polícia de Nova Gales do Sul, pediu paciência nos próximos dias àqueles que vivem nas cidades perto da fronteira entre os estados de New South Wales e Vitória.
Oh, it's a huge operation for New South Wales Police, and we really need communities on both sides of that border to help us. It's going to be a number of days before this really moves into a much slicker operation, and we've warned people that there will be disruption, and we're just asking people to work with us to get onto Service New South Wales and get their permits. And we're very confident that over the coming days we'll see a pretty slick operation down there.
Cerca de 600 policiais e 500 militares vão patrulhar 55 estradas ao longo dos 4.600 quilômetros de extensão entre os dois estados. E os australianos foram alertados de que poderão ser presos se viajarem para a China. As viagens ao exterior continuam proibidas por causa da pandemia do coronavírus, mas o governo australiano atualizou os conselhos de viagem em meio a tensões entre os dois países. O Departamento de Relações Exteriores disse que a China tem leis estritas de segurança nacional e deteve estrangeiros por supostamente pôr em risco a segurança nacional do país. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que os estrangeiros não têm nada a temer se obedecerem à lei.
For foreigners living in China, as long as they obey the law, then they have nothing to fear. I hope that the relevant country can maintain an objective and fair attitude, practice caution when speaking, and do more things that will contribute towards the development in China-Australia relations.
Em Portugal, morreram mais 4 idosos infectados por Covid-19 em lares e casas de repouso. Duas das mortes aconteceram em Reguengos, de Monsaraz, e outras duas no lar de Sinfães. Ouça a reportagem da RTP.
Dia após dia, a realidade em Reguengos de Monsaraz torna-se mais dura. Esta terça-feira, há a confirmação de mais 2 mortes. Duas idosas de 88 e 94 anos. Eram utentes deste lar, o foco do surto no concelho. Estavam internadas no Hospital de Évora. Contam-se assim 14 vítimas mortais. Em Reguengos de Monsaraz, há agora 136 casos ativos. Só um novo caso confirmado. A maioria continua a estar relacionado com o lar. 47 estão espalhados na comunidade. Também em Sinfães, duas mulheres, com 90 e 95 anos, morreram com a Covid-19. Estavam internadas no Hospital de Viseu. Tinham vários problemas de saúde. Eram utentes do lar da Santa Casa. A confirmação chegou precisamente pela Misericórdia, uma vez que a autarquia se recusou a prestar declarações porque o presidente está de férias. São agora 7 as vítimas mortais no concelho. Há 124 casos, mais 4 que ainda não se sabe se têm ou não ligações ao lar.
A Organização Mundial da Saúde está alertando para um aumento nas mortes por coronavírus no mundo inteiro, dizendo que a disseminação da doença continua a ganhar ritmo global. As últimas atualizações sobre o coronavírus no mundo, a Sérvia reintroduziu um bloqueio após um surto de infecções. A Itália proibiu os voos de Bangladesh por uma semana após um surto ligado àquele país. E o Irã relatou o maior aumento em um único dia nas mortes por coronavírus, registrando 200 novas mortes. O chefe de emergências da Organização Mundial da Saúde, Dr. Michael Ryan, disse que o aumento no número de infecções em todo o mundo não pode ser atribuído apenas ao aumento no número de testes.
What is a concern is the fact that the disease numbers are increasing day by day. And if you imagine that somewhere in April and May we were dealing with 100,000 cases a day, today we're dealing with 200,000 cases a day. And that is not purely as a result of testing. This epidemic is accelerating, and we're lucky. I hope part of it is that we've become better, and there is a difference between being good and being lucky.
Globalmente, são quase 11 milhões e 700 mil infectados por coronavírus no mundo inteiro, com cerca de 540 mil mortes. Os Estados Unidos oficializaram a sua saída da Organização Mundial da Saúde. A OMS é uma subsidiária das Nações Unidas. Um porta-voz disse que os Estados Unidos enviaram uma notificação formal ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, de que o país deixará a OMS no dia 6 de julho de 2021. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia sinalizado a decisão. Os Estados Unidos tem criticado a resposta da OMS ao surto do coronavírus. Um grupo de engenheiros enviou uma carta para a Organização Mundial de Saúde, OMS, mencionando a possibilidade de que o Covid-19 seja transmitido pelo ar. A notícia, publicada no jornal The New York Times, foi reproduzida em várias partes do mundo. A ONU News tem mais detalhes.
A Organização Mundial da Saúde respondeu que está analisando a informação, assim como outras formas já comprovadas de transmissão. A responsável da equipe técnica da agência, Maria van Kerkhove, diz que a OMS deve fazer um pronunciamento abrangente já nos próximos dias.
You know, we have been engaged with this group since April.
A médica contou que as conversas com os autores da carta ocorrem desde 1º de abril e que muitos são engenheiros especialistas em respiradores mecânicos. Para ela, não somente essa possível forma de transmissão como outras devem ser consideradas e reconhecidas para que se possa chegar a uma prevenção eficiente da doença. Outra especialista técnica, Benedetta Allegrandi, contou que a OMS tem colaborado com vários especialistas sobre o tema há alguns meses e discutido as preocupações. Ela disse que recebeu várias contribuições sobre o tema e que reconhece que existem evidências e que a agência tem que estar aberta sobre as formas de transmissão e as precauções. Na entrevista a jornalistas, o diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, afirmou que os países que conseguiram avanços contra a pandemia e redução do número de mortes foram os mesmos que tomaram providências com grupos específicos de risco, incluindo pacientes de longo prazo, como idosos que vivem em lares.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.